O Senhor está dando palavra muito boa para esses queridos. Muito boa mesmo. Não é por esforço, não é pelas obras deles, mas pela confiança naquilo que Jesus fez naquela cruz. Se apropriar daquilo, dos merecimentos de Jesus. Nós não merecemos nada, mas Ele nos salvou. É interessante, um estribilho, tanto no Apocalipse como na Escritura, é sempre: se alguém tem ouvidos, ouça. Não sei porquê, hoje eu estava fazendo a barba e vinha toda hora assim: eles escutam-me, mas não me ouvem. Eu fiquei impressionado. Mas parecia um estribilho, parecia que era um cântico assim, de dor. Eles me escutam, mas não me ouvem. Ah, ó Senhor. Eis que venho sem demora. Para todos nós que temos certeza que o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, tem uma palavra que está lá no 3:11 do Apocalipse: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí vem uma palavra interessante, né? Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Resistir à espada. Com espada. Temos um episódio interessante no fim do ministério terreno de Jesus. Quando vieram prendê-lo, um dos apóstolos tomou de uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote, que a tradição diz que se chamava Malco. É interessante. Jesus tocou, ainda está sendo preso e ainda está curando. É o amor de Jesus. Aí tocou, curou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mete a tua espada no seu lugar, porque o que toma da espada... Nós não temos que tirar desforra de nada. Minha é a vingança, eu compensarei, diz o Senhor. Se o teu inimigo, já repeti pela terceira, estou repetindo pela terceira vez e pela ação do Espírito Santo, meus irmãos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Quem sabe, se você fizer assim, ele não vai se arrepender, se voltar para Deus. Aí, o João diz que, depois dessas palavras, o João diz assim: vi ainda outra besta. Podia ficar só na primeira, né? Mas tem mais uma. E outra besta emergiu da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, diante da outra besta, né? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, ao anticristo. Aquele que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha, coisa mais fácil. Estava pensando. Um dia desse estava vendo um programa de televisão de esportes. E de repente veio uma propaganda com uns ursinhos. Eu fiquei espantado, eu nunca vi ursinho de pelúcia dançar tão bem assim. Mas dançando no ritmo da música, os ursinhos de pelúcia, dançando. Coisa mais fácil fazer uma imagem falar. Hoje até tem desenhos aí, ou filmes em que aparecem os bichos falando, né? Isso é coisa simples hoje para a tecnologia fazer isso, né? Até um poste pode pregar o evangelho na televisão. Se ele quiser fazer o poste falar, faz. Só bota uma carinha no poste lá em cima assim, daqui a pouquinho ele está falando. Olha, meus irmãos, é nada difícil fazer uma imagem que fale hoje com a tecnologia, mas fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa é a tarefa do anticristo, um religioso, um falso profeta, um religioso. Ele representa o falso profeta, junto com o anticristo, o verdadeiro poder de Satanás. O verdadeiro poder de Satanás é de enganar. Tudo que é de Satanás é bonito, no início. Muitas luzes, muitas cores, muita exterioridade. Tudo que ele faz é exterior. A marca dele, o selo dele é um selo na mão, é um selo na testa. O selo dos discípulos de Cristo é no coração. É o Espírito Santo na vida. Tudo que é de Satanás é externo. Tudo que é do Senhor é de dentro. Não nos iludamos, amados. Os selados da besta, completamente no exterior. Eis a sabedoria. O número do homem, versículo 18, é o 666. É interessante que o hebraico e o grego não tinham um sistema numérico. Interessante, ao tempo de João. Eles usavam as letras do alfabeto em um sistema mais ou menos assim. A1, estou imaginando, né? Um sistema mais ou menos assim. A1, B2, C3, etc. Nós conhecemos algumas numerações, especialmente dos romanos, não é? E nós temos números romanos. Usamos números romanos. Mas os números romanos realmente são letras. Mas é interessante. Alguém me perguntou, eu não sei definir bem isso. Por que, que é 666? Mas pela revelação das escrituras, eu chego à seguinte conclusão. 7 é o número da coisa completa. 6 é da coisa incompleta, imperfeita. Fica para trás. O número de Cristo é interessante. Muitos entendidos dizem isso, que o número de Cristo é 8. Mais do que perfeito. É interessante. Agora, o número do anticristo, da besta, é 666, super imperfeito, super incompleto. É interessante que ele diz aqui assim, ó. Ora, esse número é 666, o último versículo do capítulo 13. Mas antes diz assim, eu deixei para trás uma coisa que não podia deixar. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ah, isso vai tocar numa tendência que nós temos. É, mas o banco exige agora. Não, mas se o senhor não tem o número, não pode ter conta no banco. Bom, se é esse o motivo, então não tem outro jeito, tem que botar a marca. Cuidado, amadas. Já anda por aí, né? Já andam coisas parecidas por aí. Aí um irmão me perguntou, e nós vamos nos alienar então da realidade? Olha, é melhor alienar-se da realidade do que ir para o inferno. É bem melhor. Se tem que se alienar dessa realidade que está aí, se é a realidade de Satanás, aliene-se dela. Sofra as consequências. Jesus nunca disse, vocês me sigam, e vai ser, como diz o italiano, um dolce far niente. Vai ser sombra e água fresca. Jesus nunca disse isso para ninguém. Nunca. E Paulo diz assim, se com ele sofreres, também com ele reinareis. Tínhamos 3 pessoas aqui hoje que não tinham certeza, mas elas disseram que agora têm certeza que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, meu irmão? Amém. Aleluia! Nós não temos receio de nenhuma coisa do tempo do fim. Quem levanta sua mão comigo? Não temos receio. Nós te agradecemos, Senhor, que a tua salvação ultrapassa qualquer expectativa do homem, porque nós sentimos isso no nosso coração, nem compreendemos como olhaste para nós indignos e aceitaste que nós nos arrependemos e nos dobramos na tua presença, Senhor, e dissemos que queremos ser não apenas tuas criaturas, que queremos ser teus filhos. E tu nos recebeste. Sabemos que a ansiedade do teu coração é te ter a nós perto de ti. E agora é a ansiedade do nosso coração estar cada dia mais perto de ti. Aceita-nos, Senhor. Guarda a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Uma última coisa para dizer hoje. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vão em paz, amados, com Deus, com o Senhor, e confiando nele, sem cessar.